Bom dia a todos, eu sou Eduardo Guimarães, esse é o Monicol da Levante, estou aqui com o Fernando. Tudo bem, Fernando?
Fala, Guimarães, tudo bem?
Beleza, vamos começar a última semana de outubro com todas as notícias, né, que você precisa saber para começar o dia muito bem informado no mercado financeiro. Se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, vai lá, Levante Investimentos, faça a sua inscrição, deixa aquela curtida se você gosta desse Monicol, pode mandar aí as suas perguntas, no final a gente vai responder. Hoje temos um dia aí mais negativo aí de fora a fora, né? A gente tem queda do minério de ferro, queda do petróleo e uma segunda onda aí bem forte aí do coronavírus na Europa. A Alemanha está caindo forte, né? A SAP, a SAP divulgou lá um resultado mais fraco, um guidance também. Então, bolsa da Alemanha hoje está caindo bem forte, tá? O DAX está caindo quase 3%. Bolsa americana, o S&P 500 caindo 1%, não vai rolar o acordo de ajuda, né, para o Congresso antes da eleição. Então, vai ficar mesmo para a semana que vem. Lembrando que é terça-feira a data limite, né? A gente tem dia 2 de novembro, é feriado, a bolsa aqui vai estar fechada. Dia 3, na terça-feira que vem, é a data limite ali das eleições. Então, não vai rolar o acordo. Segunda onda na Europa. Então, está o dia todo mais negativo. O índice futuro aqui está caindo 0,65% a 101 mil pontos, o Ibovespa. O à vista abriu aqui praticamente ainda zerado, mas acho que hoje Petro e Vale vai derrubar bem. E a gente tem o cenário corporativo, temporada de resultados, né? Então vou comentar aqui, iremos comentar Ipera e Klabin. E a gente tem o Copom, né? Essa semana, né?
Temos o BTG também, né? Uma aquisição, então o final de semana foi movimentado para os analistas aí, né, Guimarães?
É, a gente hoje já sabia a pauta do Morning Call bem antes, né? A Ipera soltou o resultado sexta-feira. Ontem à noite saiu aí que o BTG comprou a Necton, né? Uma corretora, na verdade é a mistura da Magliani, qual que é a outra?
Spinelli Concorde.
Spinelli e Concordia, opa, confundi. Então, Spinelli é uma corretora bem tradicional, Concordia, então é grande. Iremos comentar todas essas notícias, então, Copom. Não devemos ter surpresas. Essa semana vai manter a taxa de juros, mas o mercado olha sempre para o comunicado. E chamou atenção aqui o relatório Focus, né? Pela primeira vez a gente tem projeção de queda aí menor que 5%, né? Então,
Para PIB, né?
PIB, então 4,81%. Então a gente já, dados os últimos números que a gente viu de BCBR, de serviços e de varejo, a economia reagindo um pouco, então talvez aí termine o ano mais para o 4 que para o 5. Por enquanto, 4,81 é uma notícia positiva, mas o mercado reviu para cima também IPCA, né? IPCA agora está em 3%. Então, toda segunda é padrão, né, Fernando? Saiu relatório.
É um momento que a gente usa também para balizar um pouco nossas expectativas. A gente vem falando isso há algum tempo, né, Guimarães, que realmente a estimativa para PIB até o começo da crise, né, era muito grande, né, a queda ali até acima de
Teve
6%,
gente
né?
falando em 10% no auge lá, Banco Americano, colocando Ibovespa para 75 mil
E na verdade
pontos.
você tem que botar na conta que o sistema econômico por si, ele se ajusta, né? Então as pessoas estão aos poucos aprendendo a conviver com isso, né? Passou aquele grande susto, né? Inclusive a Europa agora com segunda onda não vai impor lá um super lockdown, né? Vão ser algumas medidas restritivas. E realmente a nossa economia aprendeu ali um pouco a conviver com isso, né? Alguns setores aí, evidentemente, se sobressaíram, né? Mas a gente acompanha até alguns setores que tinham ficado muito para trás. Eu falo até do setor automotivo, que se esperava uma queda de produção de quase 50%, agora já deu uma balizada ali, não vai ser tão ruim assim, né? Então, semana após semana, o mercado vai balizando a expectativa para menos pior, né? Curiosamente, a queda do PIB não tão grande quanto na semana anterior, mas fantasma da inflação um pouquinho. Começa a ficar um pouco mais presente e até acalorando ali os debates sobre a condução, macro do BC, enfim. Então, realmente é um momento aí, no mínimo peculiar para a nossa economia, né, Guimarães?
Acho que é uma discussão que daria até uma live, né? Uma preocupação aí com conta pública, né? Você vê o dólar a, sei lá, 5,60, a Selic a 2, o DI futuro a 8 e a inflação a 3, quer dizer, parece que tem alguma conta que está errada aí, né? Que não está fechando. Um jogo aí de erros. Então, acho que muita desconfiança aí em relação à conta pública. E, enfim, com eleição municipal, eleição americana, pelo menos até novembro aí, a gente está na reta final, né? Última semana aí de outubro. Então, enfim, parece que vai ficar isso para o ano que vem. E Mas, claro, né, o mercado sempre acompanha a comunicação do Banco Central. Né, o mercado já começa a pôr a inflação um pouco mais alta. E aí vamos ver o que eles falam no comunicado. Vai manter o 2%, sim, mas vamos ver o que eles comentam. Então, entrando então no noticiário corporativo aí, né? Resultado bem forte de Hipera, né? Hipermarcas, antiga Hipermarcas. Então, divulgou o resultado na sexta-feira. Isso que eu chamo de companhia low profile, né? Resultado na sexta-noite, para ninguém olhar muito. Então, o resultado foi bom, receita líquida aí cresceu 7,5%. Teve um efeito ali já, né? O Buscopan já teve uma pequena receita já no mês de setembro. Uhum. Vai pegar full, né? Vai pegar completo o quarto trimestre. Então, resultado aí tanto de receita como de EBITDA, né? Que é uma métrica aí de... É o resultado operacional, antes de juros, impostos, depreciação, amortização, velho EBITDA. Muito bom da Hipera, né? Então, teve menos visita médica, menos gasto de marketing, eles conseguiram controlar gasto também geral, administrativa. Teve um efeito ali não recorrente, que ocorreu no mesmo período do ano passado, que é um crédito fiscal, mas mesmo tirando esse efeito aí de 57 milhões de reais no trimestre, margem EBITDA teria sido 33%. Né? Então, a margem EBITDA bombou, então a Hipera entregou EBITDA e lucro acima do esperado pelo mercado e ainda anunciou um dividendo, um juro sobre capital. Sim, próprio, né, Fernando?
Um resultado muito bom, né, Guimarães? A gente pode realmente... muitas linhas muito fortes, né? E eu acho que aos poucos a gente vai verificando a questão do legado da pandemia, né? Então, praticamente todos os releases, todas as apresentações de resultados falam lá de algumas despesas, por exemplo, a mais notória que a gente pode comentar aqui é com viagens, né? Que passam lá numa despesa comercial ou de vendas, enfim, que as empresas vão conseguir reduzir bem, e é o legado que fica, né? Então a Hipera, curiosamente, piorou a margem de cima, né? Que a margem lá de cima, a margem bruta, né? Que é onde passa ali o custo mais variável por conta do dólar. Lembrando que boa parte do custo do produto vendido da Hipera, né, é dolarizado, 40% ou 45%, então isso pegou na veia. Ela não conseguiu repassar tudo, não se repassa.
Só para lembrar, o dólar médio desse trimestre ficou 35% superior ao ano passado. Uhum. Então, caiu aí 3,5 pontos a margem, mas é uma margem bruta bem alta, né? 64% de margem bruta, poder da marca, né? Uhum. Fim de semana aí, quem exagerou, tomou aquele Engove, enfim, tem vários medicamentos aí, inclusive genéricos, né? Que acho que puxaram também o resultado. Sim. Então, resultado da Hipera forte, pagando juros sobre capital próprio, dá um retorno líquido de imposto de renda de 0,8%, é 29 centavos por ação. A companhia gerou quase 500 milhões de reais de caixa, né? Isso que ainda não veio o efeito das aquisições, né? A Hipera antes aí da Buscopan e antes da Takeda. E essas aquisições já foram aprovadas. É só uma questão de a gente enxergar no resultado. Então, eu imagino aqui que vai ter impacto bem positivo no preço da ação, mesmo com a bolsa caindo aqui, o futuro Hipera está indicando uma alta de 1,7%. Nosso futuro aqui, o Ibovespa caindo 0,5%, e o Avista já abriu aqui caindo 0,3%, Petrobras caindo 1,6%, a gente tem uma queda mais forte aqui do petróleo, o Brent está a 41 dólares, está caindo hoje 2,2%, e Vale também queda, o minério de ferro hoje caiu 3%. Então as grandes empresas aí vão puxar, e semana passada, né, chamou atenção a alta dos bancos, né? É que a gente fala aqui de rotação de setores, e alguns setores que ficam para trás, né, Fernando? Então, o banco estava caindo mais que 30% no ano, até esse é o assunto da minha coluna de ontem, no domingo de valor, ação de banco para trás, semana passada andou bem, né? Itaú teve dia que subiu aí quase 6%.
Então, maior alta do Ibovespa.
Maior alta do Ibovespa. Então, é isso, o mercado faz essa rotação aí de setores. Fala um pouquinho, então, da aquisição aí do BTG. Eles fizeram um follow-on faz pouco tempo, levantaram aí 2,6 bilhões de reais, é uma aquisição 350 milhões, então conta um pouquinho aí.
Já estava no prospecto essa salvaguarda de que poderia para o mercado fazer aquisição. BTG é muito agressivo, né, Guimarães? Então, BTG na corrida, entre aspas, ali atrás do mercado, que a XP talvez foi ali que a gente costuma chamar de first mover, né? A primeira expoente ali a atacar a hegemonia dos grandes bancos. BTG anunciou aí a aquisição da Necton, uma corretora cuja sede aqui em São Paulo, no final, aqui de Pinheiros. E aos poucos ela vai abrindo alguns números. Acho que esse é o principal, né, Guimarães? Então ela vai
Ativa sobre custódia, acho que é o principal, né? O número de clientes é ativo sobre custódia.
Então é realmente algo que a gente vai conseguir balizar mais um pouco. A gente espera que ela abra um pouco mais de detalhes no resultado do terceiro tri, para que a gente consiga ter uma base um pouco mais comparável com a XP, né? Falando um pouquinho da aquisição, então, foram 350 milhões.
Valor pago, né? 350 milhões de valor pago. São quantos clientes?
Ativo sobre custódia, 16 bilhões da Necton. Lembrando que isso nem se compara ao da XP, que, se eu não me engano, fechou com 530 bilhões de reais.
Meio trilhão,
então, é realmente bem incipiente, perto da XP. 40 mil clientes. Esse é um cálculo um pouco mais aproximado, representa 5,3% da base atual de 300 bilhões dos ativos. Aí é sobre administração e sobre gestão do BTG, isso tem algumas diferenças, né? Porque quando é assessoria você não faz a gestão, enfim, mas é mais para ter uma ordem de grandeza, né?
Então, para ter uma ideia de receita, né? Porque você tem aí a receita vem de taxa de administração, se for fundo, né? Se for wealth, né, private, se for fundo, asset, você tem taxa de administração. Aí se for assessoria, aí é custódia, aí é o chamado take rate, né, que é a comissão aí que a corretora ganha na hora de vender produto para os clientes, né? Então, é 5% aí do BTG total. É uma aquisição positiva, as ações aqui, as units do BTG subindo 0,5%, né? Não é assim tão relevante dado o tamanho. Mas como o Fernando falou, o BTG divulga o resultado dia 10, né, de novembro, se não me engano. E aí a expectativa do mercado para finalmente ele começar a abrir mais números sobre o seu banco digital.
Exatamente.
Né?
Acho que tem uma questão também de o aspecto estratégico da aquisição, né, Guimarães? Então, realmente. Isso já estava no follow-on, já estava entre aspas prescrito. Claro que não é divulgado qual que seria o nome da aquisição, mas acho que do ponto de vista estratégico, o mercado está olhando com bons olhos, não tanto questão de número, mas realmente essa corrida atrás da XP BTG agressiva.
E eu acho que está sendo um momento aquecido para as corretoras, né? Não faz muito tempo. O Santander comprou a participação na Toro, depois teve o Nubank comprando a Isinvest, né? Então está começando de novo o mercado ficar aquecido, né? Quantidade de clientes ativos, quantidade de ativos sob custódia, que aí você traz uma receita, né? Quer dizer, dependendo do ativo sob custódia, dependendo do take rate, você traz uma receita. É claro que talvez possa ter, eventualmente, alguma migração, nem sempre você traz 100% do ativo sob custódia. O BTG já tinha sido agressivo, né? Trouxe dois escritórios grandes, que eram da XP, o Lifetime e Eu Quero Investir, né? O EQI. Então, bom movimento aí para o BTG, mas hoje o dia está azedo aqui no mercado, tá? Então, tá, o à vista aqui está no 0x0, mas o futuro caindo 0,2, Petro e Vale caindo. E, curiosamente, bancos aqui está sólido, né? De repente, o Ibovespa à vista agora está subindo, quem diria.
Tem a questão aqui de Eletrobras que chama atenção um pouco, né, Guimarães? Surgiu a notícia final de semana, não sei se você acompanhou. Paulo Guedes falando, né? E a gente tem que, claro, ponderar um pouco que a privatização estaria acertada com o Senado. Falta só combinar com o Congresso. Independente disso, a ação reage bem aí no dia negativo.
Eletrobras, a gente escuta, né, que vai sair a privatização faz um bom tempo, né? As ações estão subindo 1,5%. O Senado, claro, tem interesses grandes lá por conta de cargos, né? Então, enfim, tá puxando um pouquinho aqui. Hoje, talvez tenhamos até um dia positivo, né? Um dia bem ruim no internacional, né? A gente está vendo aqui o S&P 500 queda de 0,9%. A Alemanha caindo forte, por causa da SAP lá, que divulgou um guidance mais fraco, e a Europa como um todo caindo, né? Então, outra notícia que tem aí, enfim, né, como eu trabalhei lá, o pessoal pergunta bastante, o resultado da Klabin, né? Então, foi um resultado bom, lembrando que, né, commodity, não vamos olhar lucro, né? Porque tem variação cambial, né? Então, vamos olhar a receita e olhar a EBITDA, que acho que essa é a principal métrica, né? Lucro operacional antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, né? Então, se você olhar no ano contra ano, aqui, sem ajustar, teria caído 12% o EBITDA, mas o ano passado teve não recorrente, então a Klabin divulgou aí um resultado forte, lembrando que ela fez a sua parada de manutenção lá de Monte Alegre, que é a maior unidade, né, industrial, uma das maiores, né, plantas da Klabin, então impactou, né, se você olhar aí o terceiro tri em relação ao segundo tri, a margem EBITDA foi 40%, foi 45% no segundo tri. né? Então, porque teve a parada de manutenção, que é programado, todo ano tem. E aí acho que aproveitou a pandemia, algumas paradas talvez tenham sido até antecipadas e outras adiadas, né? Então, postergadas. Então, estou olhando aqui, então, o release da Klabin, que saiu antes da abertura, né? Então, saiu ali pelas 9 horas, mais ou menos. Então, forte crescimento do volume de vendas da Klabin, né? Então, o volume cresceu 14% em relação ao ano passado. Celulose aí crescendo bastante, né? A planta lá de celulose da Klabin, a celulose já responde aí por um terço da companhia, 34%. Chama atenção, né, as embalagens de papelão do lado que começam a se recuperar, né, os dados ali da Associação Brasileira de Papelão do Lado. Lembrando que esse é um indicador precedente, né, a embalagem dos produtos, né? Então, muito forte aí os dados de expedição que saíram de setembro para a BPO, e aí a Klabin se beneficia, a grande líder aí desse mercado. Foi aprovada aí a aquisição, né, dos ativos da International Paper. Então, Klabin também respondendo bem aqui, subindo 1,1%, Ipera subindo 1,2%, BTG aqui subindo 0,6%, né, porque também não é uma aquisição gigante, como a gente falou aqui, né, 5% mais ou menos ali, sim, em termos de receita, né? E aí a gente vai aguardar, claro, quando o banco divulgar aí o seu resultado, mais informações sobre o banco digital, né? E o Avista aqui, Bovespa, aparentemente ignorando aí, né? De repente fala do Paulo Guedes aqui, tá batendo forte, positivamente, né? A Eletrobras está subindo 2,5%, e aí nosso índice Avista no 0-0. Petro e Vale caindo, a gente tem Ambev, né, subindo, e a Eletrobras também em alta. Vamos lá dar uma olhada então, Fernando, como sempre aqui nas perguntas, o pessoal dá aquela, sempre mandando bastante pergunta, né?
Tem uma pergunta interessante aqui, Guimarães, é do Samuel, ele fala justamente sobre essa questão aí, se banco está se tornando uma corretora ou corretora, ou as corretoras estão partindo para controlar bancos, né? Olha, isso é, depende muito de caso a caso, até se a gente voltar algumas décadas, teve um movimento no Brasil, né, Guimarães, não sei se você concorda, de os bancos tornaram umas instituições gigantes, né? Então, os grandes conglomerados com corretora, seguro, crédito, serviço, enfim. E aos poucos a gente tá observando uma certa pulverização disso, né? Então, diversas outras instituições surgindo. Acho que a principal no mercado de corretora, né, a first mover, como a gente falou aqui, foi a XP, mas o BTG vem atrás, como a gente falou, né? A gente espera que o BTG divida, né, a sua, entre aspas, unidade ali, da sua corretora e do seu modelo de assessoria para que a gente possa comparar, tá? Mas é algo que é algumas décadas já é assim, os bancos acabam reportando juntos resultados e dificulta realmente essa questão de comparatividade, né, com corretora, né?
No caso do BTG, né, tá dentro lá da divisão Sales and Trading, né, então a gente não tem a receita da corretora separada, né? Então, né, tem as divisões, né, a Asset, Wealth, mas aí corretora está dentro. A expectativa é que o banco possa abrir aí mais informações, né, na sua divulgação de resultado. E é isso, né? Acho que os bancos estão... A competição está grande, né? E aí o cara quer já cliente, já quer ativo sob custódia, né? Não quer colocar a equipe lá para captar, para sair atrás. Às vezes pode ser um pouco rouba-monte isso aí, mas acho que também é uma consolidação natural, tá, do setor. Você tem a XP, que é uma corretora gigante, todas as outras, talvez o BTG seja a segunda maior, mas como o Fernando falou, é metade, né, ou menos da metade aí dos ativos sob custódia, né, quantidade de cliente, é uma diferença muito grande. Então ainda é muito fragmentado, né, ainda existem muitas corretoras.
Tem uma pergunta boa do René, eu acredito que essa seja a pronúncia, perguntando aqui de CCR, Ecovias, tem Ecovias?
Ecorodovias, né?
Ecorodovias. Pergunta se entra no mesmo pacote ali de utilities. Sim, existe até um termo para isso no mercado, que são as bond proxies, né, ou atreladas à curva de juros futuro. Fala um pouquinho sobre isso, né, Guimarães? Essas empresas têm uma sensibilidade grande à tal da taxa de desconto, né?
O fluxo de caixa é dado, né? Então a concessão tem data para acabar, né? Não existe perpetuidade. Então você vai projetar volume, já tem reajuste lá programado, já de inflação, né? Então a taxa de juro real ou juro futuro mexe muito. Assim como é shopping center, assim como é setor elétrico, assim como é saneamento e as concessões rodoviárias. No caso de concessão, tem tem novas concessões sendo feitas, né? No caso da CCR é muito relevante, a Dutra, né? Estava no interior, estava lá em Taubaté esse final de semana, então peguei ali um pedaço da Dutra, depois Ayrton Senna, Carvalho Pinto, né? Carvalho Pinto, Ayrton Senna, voltando para São Paulo, da Eco Rodovias, então é diferente um pouco. Cada setor vai ter a sua dinâmica, né? Então, o saneamento básico tem o pacote, né? De novo marco do saneamento, pode ser quase um, novo, um pré-sal, né? Muito investimento a ser feito. Já em rodovia, Dutra, né? A renovação das concessões, né? E aí existem alguns aditivos, né? Que não estavam previstos na concessão original. Então, tem uma obra lá na Serra das Araras, chegando no Rio de Janeiro, na Dutra, que está para ser feita um tempão e não sai. O governo estadual aqui está meio que emperrando. Então, para a CCR é muito importante aí essa concessão da Dutra, aí, quase 20%, aí, 15% eu imagino, da sua receita. André pergunta aqui se o setor, o resultado positivo dos bancos vai puxar o setor. Eu acho que são duas coisas, André, né? Os bancos ficaram para trás, né? Foi justamente o que eu falei ali na minha coluna do Bingos de Valor, e uma perspectiva de resultado melhor, né? Não vai vir uma provisão tão grande. Para devedores duvidosos, chamado PDD, e aí o lucro do terceiro tri vai melhorar um pouquinho em relação ao segundo, né? Vai melhorar o ROI, um pouco o retorno sobre patrimônio líquido. Então, aí é uma questão de rotação também de setor, não faz sentido, né? Hernani pergunta aqui sobre o resultado da Klabin, que eu já comentei, né? A gente acabou não colocando no nosso Eu Com Isso de hoje, porque saiu antes, saiu da abertura, a gente não teve tempo hábil, né? Para que chegasse para você aí, o Eu Com Isso aí no seu e-mail. Quem não está cadastrado, aliás, pode se cadastrar gratuitamente aí para receber o nosso Morning Call escrito, o Eu Com Isso, com análise, né? E principalmente o impacto, né? Porque esse é o principal objetivo, na verdade, né, Fernando? Esse Morning Call. Ver na prática, né, o impacto das notícias no preço das ações, né? Então a gente está vendo hoje, por exemplo, Ipera subindo 2%, né? BTG agora está no 0x0, Klabin aqui subindo 1%. A leitura aí foi positiva, né, para o resultado da Klabin.
O pessoal aqui falando bastante sobre BB, né? A questão do BB e os investimentos, que a corretora não é tão boa. O aplicativo do Banco do Brasil para conta corrente, esse tipo de coisa, é muito bom, né, Guimarães? Sim. Até destoa um pouco da qualidade dos pares privados. Mas a gente espera aí que esse turnaround, vamos assim chamar, essa virada operacional que o banco vem fazendo, também traga alguma melhoria nessa questão de investimento, né? Até, inclusive, o banco de investimento lá é o maior ativo sob custódia do Brasil, né?
A asset do Banco do Brasil é a maior, né, do Brasil, e tem agora uma parceria com o Banco UBS. Eu, como aí correntista, enfim, ainda tenho conta, né, lá no Banco do Brasil, claro, tem outras corretoras, melhorou bastante, inclusive oferecendo fundos de terceiros, né? Mas para operar ações, né? A Levante aqui não é nem banco, nem corretora. Para nós, tanto faz, né? Qual corretora que você opera, a gente quer saber o melhor para os clientes, né? Então, tem que ver qual que é a taxa de corretagem, ver se o sistema funciona bem, se você consegue operar bem. Então, em termos gerais, né? A corretagem de banco é mais cara, né? Do que as corretagens de Rico, XP, BTG, enfim, as corretoras, né? Então, para operar ações, o ideal não é operar na corretora do banco, né? Dá para fazer, mas você vai pagar ali 0,5% do valor do negócio, que é mais caro, né? O ideal é você pagar um valor fixo ali, R$20, R$18, às vezes até agora a Rico e a XP reduziram, né, essa corretagem. Então, acho que esse é um movimento natural até, né? Lá nos Estados Unidos já aconteceu isso. Charles Schwab, que é a XP de lá, vamos chamar assim, ou a XP é a Charles Schwab daqui, começa a cortar custo de corretagem, até meio que seguindo a onda ali do Robin Hood, né, que zera as taxas. Então, ótimo para nós, né, de competição é ótimo, né, até tava, eu uso agora, né, sem fazer propaganda, o Veloy em vez do Sem Parar, sem mensalidade, né, a tag só para você passar no pedágio e entrar no estacionamento de shopping, eventualmente. Então, já não tem mais a mensalidade, né, então acho que o aumento da competição, as corretoras querem os clientes, né? E aí você vai isentar a corretagem e eventualmente vai monetizar de outra forma, né?
Bastante comentário aqui, Guimarães. Silvio e Raquel, sempre presente aí no Morning Call. O Adilson também elogia aqui o vídeo sobre Wagner, a gente analisou bastante, né? Até comentou aqui que o Pedro, nosso gestor aqui do Growth Stocks, falou que gosta bastante. Lembrando, o Wagner é uma recomendação
aberta. Né? Então, no meu canal do YouTube, até se a produção tiver aí, puder colocar o link para o pessoal, né? Então, o meu canal do YouTube, né, sempre tem 2 vídeos por semana, o vídeo de ontem com o Pedro, recebi ele no meu canal falando de VEG, comentando do resultado. É uma empresa que parece cara no curto prazo, mas, enfim, cresce absurdos, 17% ao ano, todo ano o lucro dela, né? Então, ela acaba entregando o resultado. Uma empresa que tem tecnologia, e o número que assusta é que mais de 50% da receita agora, produtos que não existiam, né, há 5 anos atrás. Então, isso é um negócio realmente, a VEG entrando, inclusive, se beneficiando aí do marco regulatório aí do saneamento básico, né, produzindo motores, bombas, inclusive tintas e vernizes para esse tipo de equipamento. Então, muito legal aí. Quem não segue ainda também o canal do YouTube do Pedro Bresser, também vale a pena dar uma checada lá. Ele tem o produto Growth Stocks, abertura aí da recomendação de VEG. Tem a pergunta aqui do Michael sobre os BDRs, né? Para não qualificado. Olha, a gente pensa sempre no BDR, Michael, como diversificação. Eu nunca penso se o dólar está alto ou não para entrar no BDR. É claro que se você compra BDR, sei lá, você compra Google, você está comprado em ação do Google, em ação e no dólar, né? Então, mas, assim, como a gente pensa em diversificação e pensa num prazo longo, a gente não fica, ah, não, 5,60 está muito alto, não é a hora. Então, acho que é importante você diversificar, né? Não ficar dependente só de ativo aqui no Brasil, né? E aí tem vantagens e desvantagens, né? Você operar fora, como a gente entrevistou o Roberto Lee, que é o CEO da Avenue Securities, está disponível lá no podcast Fora da Caixa, né? Então, você tem vantagens operando lá fora, porque aí você acessa direto muito mais produto, né? Você vai ter ETF de Nasdaq, ETF setorial, mas tem a questão, claro, de você fechar o câmbio e mandar. Tem a isenção de imposto de renda, então essa é a grande vantagem, né? Você está falando aí de R$ 35 mil, né? A venda no mês. Lá fora você está isento. Né? Essa acho que é a grande... Duas grandes vantagens, eu acho, de operar lá fora, né? Você vai acessar todos os produtos, né? Tudo que é ETF de ação americana, comprar ação direto. Você está acessando direto. E a isenção de IR. Agora aqui, mais fácil, né? Dependendo do montante, agora que a Bolsa liberou, né? Para investidor não qualificado, colocou uma ação só, né? Um BDR só, antes tinha lote padrão. Aí você compra aqui. Né? A desvantagem lá fora é que você vai ter a corretagem do dinheiro, né? Que você manda, né?
Dólar, né?
O dólar, né? Você tem que, né? É que hoje é simples, né? Antigamente você tinha que fechar um câmbio, mandar. Agora você faz tudo lá dentro da corretora mesmo. Então tá muito fácil hoje, né? Tá tão fácil quanto operar ações aqui, né, Fernando? Abrir conta lá e operar fora. Então acho que tem. Os dois modelos têm vantagens e desvantagens, né? E agora acho que a ideia é a liquidez vai aumentar muito, principalmente das ações de tecnologia, né? As grandes empresas aí. As FANGs, né? Acho que vai aumentar bastante, né?
Tem uma questão interessante ainda sobre esse assunto aí de banco, corretor, enfim. Que acho que a gente pode fazer um gancho com o podcast recente, né? Aqui do Fora da Caixa, que o grande Eduardo Guimarães e o Bruno Benassi fizeram com o gestor da Azequest, grande gestor, né? Um grande gestor do Brasil. Wang,
grande Wellia.
O Fábio aqui fala, ah, seria muito bom se o Banco do Brasil reduzisse taxa e transformasse uma home broker, né? A sua corretora ali em taxa zero. Fala um pouquinho sobre isso, né, Guimarães? Historicamente, o banco ele não foi... ele não pensa muito nessa linha, né? Fala um pouquinho sobre essa questão.
Foi muito legal, né? Quem não escutou ainda, eu recomendo, né? O Wellia falou o seguinte, né? Que os grandes bancos podem até ser comparados com a Ambev, né? Com as cervejarias, né? Então, o foco foi sempre no retorno para o acionista e não na experiência do consumidor, né? Quando vem a Amazon... Inverte isso, pensa na experiência do consumidor. Então, né, banco ainda cobra taxa de conta corrente, ainda cobra taxas de administração altíssimas aí de fundo DI. Então, né, porque se você não for lá e trocar, o banco não vai fazer isso, né? Então, ele está pensando no retorno dele e não pensando na sua experiência, né? Você acaba de chegar lá no banco, você vai investir. Pô, você quer investir num fundo mais barato, né? Isso aqui, né? Então, o banco sempre teve essa mentalidade, principalmente o Itaú, acho que é bem focado nisso, né? Engenheiros tocando Itaú, sempre foi o maior retorno, 23,5%, 24% ao ano de ROI, né? Retorno sobre patrimônio líquido. E aí agora vem as outras empresas e focando em experiência do consumidor, está isentando taxa, não está cobrando tarifa, né? Tem um desafio aí de monetizar, né? Principalmente se pegar aí Banco Inter, que quer até mudar o seu nome agora, que ser só Inter e não mais banco. Então, acho que é um conflito aí de modelos, vamos chamar assim, de estratégia de negócios. Modelo focado na experiência do consumidor e o outro focado em retorno ao acionista. Né? Porque os bancos acabam baixando e melhorando a oferta por causa da concorrência, porque eles estão perdendo ativo. Não é porque, ah, não, vou pensar aqui no Fernando, tem conta no Itaú, vou baixar aqui a taxa aqui de administração do fundo. Então, o banco acaba sendo reativo, né? É muito grande e essas empresas têm uma agilidade muito maior, né, Fernando?
É.
Bom, o pessoal pergunta aqui, Salmon Gomes pergunta se o BDR pode pagar assim dividendo, tá? Inclusive o Rafael, né, Bevilacqua, que é o estrategista-chefe da Levante, gravou um vídeo sobre BDR, tá no canal do YouTube dele, que agora está bombando aí, o Rafa, mais de 100 mil seguidores, até a gente trocou uma ideia. Então, BDR paga assim dividendo e aí existe uma tabela progressiva conforme o valor. É claro que empresas de tecnologia crescem muito, não tendem a pagar dividendos, né? Então, é igual aqui, né, Magalu não paga muito dividendo. Mesmo a Ipera, que a gente comentou aqui, é 0,8 de yield, né? Não é um dividendo gigante, porque ela fez aquisição. Ela está aumentando, né, o seu endividamento, por sinal. Né? Então, paga sim dividendo e aí você vai receber, né, na sua conta aqui no Brasil. E o Peter aqui, o Peter, pergunta sobre Rumo. Esse investimento de 6 bi aqui na Malha Paulista... Eu acho que tem outros catalisadores maiores para Rumo, tá? Então, eu não sei que período de tempo você está falando aí que as ações da Rumo não param de cair, né? Acho que ela, depois que não saíram as ofertas aí das filhas da Cosan, né? Das suas subsidiárias, né? E teve a questão da reestruturação societária, os papéis ficaram para trás. Acho que tinha andado muito, foi uma questão de rotação, né? Saiu a renovação antecipada, né?
Curva de juros um pouco, né? No primeiro instante, no último mês.
E eles, assim, não faz muito sentido, tá? No fundamento, porque eles captaram, né, recurso via follow-on e pagaram a outorga antecipado, né? Com um ganho grande financeiro, né? Você paga a outorga antes, né? Então, às vezes acontece, tá? De você ter essas coisas estarem no preço, né? Porque quando sai anúncio pelo governo, já tá super no preço, né? Então, isso não mexeu mesmo muito o mercado. Eu acho que pelo tamanho, né? Acho que a renovação ali da Malha e até o projeto lá em Sorriso são muito mais relevantes aí na Rumo. E a gente vai acompanhar, claro, agora o resultado do terceiro trimestre, né? Acho que continua bombando aí produção de milho e soja, exportação brasileira, né? O agronegócio aí, o Centro-Oeste, continua bombando, né? Tem mais alguma pergunta aí, Fernando? Pra gente, como sempre, deu já o nosso tempo regulamentar aqui. Meia hora aqui, passa rapidinho, né?
Pessoal que pergunta sobre a nossa expectativa lá no começo, né? O resultado da B3. B3 sempre reporta resultados muito fortes, né, Guimarães? Mas lembrando que tem a questão de que muitas das coisas já estão no preço da B3, né? Então, realmente, para surpreender o mercado é difícil, né?
A B3 ela divulga o dado operacional, né? Então a gente já tem o volume negociado médio na bolsa, né? Na B3, né? Em ações, né? Segmento listado, que eles chamam. Então, para julho, agosto, setembro, vai ser um número forte. B3 sempre acaba gastando um pouco mais, o mercado deixa, né? Um monopólio, na minha opinião, é quase uma estatal ali, né? Se divulga resultado operacional do mês no 15º dia do mês seguinte, né? Meio absurdo, na minha modesta opinião, meu modo de ver. Mas vai continuar forte, né? B3 acaba sendo um call óbvio aí, para você ter exposição ao mercado de capitais, né? Eu, assim, se fizesse um mata-mata aqui, B3 versus BTG, ou B3 versus XP, preferiria estar exposto ao mercado de capitais, ou na XP lá fora, ou no BTG. Bom, tem uma pergunta aqui, eu gosto dos nicks da galera, né? O Bolacheiro, não sei o que é isso, mas ele fala aqui, eles são da mecânica Simas Turbo, opa, trocadilho, gostaria de investir, qual a melhor carteira? A melhor carteira é a carteira da Levante. Então, a gente tem aqui, eu cuido da carteira dividendos, carteira melhores ações e a carteira small caps. Eu e o Fernando, a gente cuida diretamente dessas carteiras. O Rafael, junto com o Bruno, cuida aí do Bolsa 3.0, do Carta do Estrategista e temos também o fundo imobiliário. Então, acho que essas são aí as melhores carteiras que você poderia ter aí de ações. E por último aqui, o Fábio pergunta... Qual a maior empresa no setor de medicamentos? É a Hipermarcas, né? Acho que essa é a... Ela tem o maior poder de marca, né? Tem o maior market share. E agora ficou muito grande.
Sim.
Comprando, comprando a Takeda, né? Que são medicamentos, inclusive, para diabetes, né? Vai mudar um pouco o mix de medicamentos da Hipermarcas.
Né? Lembrando que...
Hipera, né? Eu falo Hipermarcas, que é o nome antigo.
Curiosamente, né, essas aquisições geram algumas restrições, até fazendo trocadilho aqui, remédios do CAD, né? Então, quando ela adquire uma muito grande, uma outra, um outro remédio com a mesma
Ela teve que vender uma das marcas.
Exatamente. Né? Isso possivelmente vai acontecer com as próximas aquisições também.
Bom, pessoal, acho que é isso. Tem uma pergunta aqui do Valentim. Pode perguntar de novo aí, que eu caí até na pegadinha aqui da pergunta do cara aqui.
O Bolacheiro é um brincalhão, né?
É, um fanfarrão, né? Ele leva tudo na brincadeira, esse cara aí, eu acho. Não sei. Cadê a pergunta do Valentim aí, Fernando, para a gente ver aí? Não achei aqui, cara. Antes, então, da gente ver a última pergunta, vamos ver aqui o Avista, então. 0,24 Ibovespa subindo, 101.500 pontos. O dólar está subindo 0,27. Eletrobras aqui no boato, aí na fala aí do Paulo Guedes, 3,5% de alta. Uhum. Hipermarca subindo 2,1%. Klabin subindo 0,8%. E o BTG aqui, na minha opinião, deveria ter uma reação mais positiva, né? Está subindo apenas 0,24%. Bom, acho que é isso, né, Fernando? Desejar a todos, então, aí, mas se ele... Bom, não achei aqui a pergunta.
Não está no campo aqui. Enfim, caso seja assinante, é só mandar o
e-mail, a gente responde. Todos os dias a gente tem esse morning call, né? Agora a gente está, como o pessoal falou aí, fazendo um rodízio, então eu não estarei todos os dias aqui no morning call. A gente está mostrando aqui todos os analistas, né? O Fernando, o Rodrigo, o Bruno, né? Todo mundo participando aí do morning call. Mandem sempre as suas perguntas. A gente vai focar mais no que está relacionado às notícias do dia. Se você é assinante aí dos produtos, pode mandar e-mail para os... Né? Por e-mail dos produtos, né? Smallcaps, arroba Levante, dividendos, melhores ações, arroba Levante, que a gente responde, né, Fernando? É isso? Então.
Acredito que seja isso.
O Valentim falou aqui que foi respondido indiretamente.
Acho que teve uma última pergunta lá atrás, hein, Marins, que a gente deixou passar, que foi sobre frigorífico, né? A nossa expectativa para Minerva e JBS. Tem chamado a atenção mesmo o desempenho das ações do ponto de vista negativo, né? Então, setembro foi um mês positivo para o Ibovespa, não tão bom para o setor, né? Então, se eu não me engano, as ações lá de frigoríficos caíram entre 13% e 14%, pior ainda para a BRF, né? Sofrendo muito por conta do milho, né? Lembrando que o custo do milho impacta direto, ela tem exposição muito forte ao mercado doméstico, né, Guimarães, e também ao segmento de frangos, né? Mas realmente tem chamado atenção, só que do nosso ponto de vista, a gente espera realmente resultados fortes para o terceiro tri, né? Então, as companhias, principalmente aquelas que têm muita exposição a mercado externo, fala aqui de Minerva, Marfrig e JBS, beneficiadas pelo câmbio, pelo ciclo positivo da proteína, mais um resultado muito bom no terceiro tri, geração de caixa, né?
Acho que agora o call é a geração de caixa, né? A gente teve o pico dos resultados, acho que foi o segundo tri, né? Então, em termos de margem EBITDA, até a gente estava olhando, né? Tentando fazer prévia aqui de JBS, de Minerva, de Marfrig. Então, o segundo tri vai ser o ponto mais alto, vai desacelerar um pouco o EBITDA, mas vai gerar muito caixa, né? Então, acho que o mercado não pensa em frigorífico como empresa geradora de caixa. Uhum. Acho que essa é a diferença, né?
Tem uma última pergunta aqui, só para a gente finalizar, acho que é o Johan. Pergunta aqui, o ticker, o código do BDR da XP, acredito que não tem ainda, né?
Ainda não tem. A XP é para você comprar... Nasdaq, né?
Então já tem aqui. Mercado Livre, Meli, PagSeguro, Stone, mais XP, mas assim, pelo que a gente conhece da XP, muito em breve vai ter o BDR.
Provavelmente vai ter, então para comprar XP, essa é a vantagem aí de você ter conta fora, né? Você pode comprar diretamente, inclusive IPOs, né, da Nasdaq, né, eventualmente faz um IPO, demora um pouquinho para ter o BDR, então essa é a vantagem. É isso então, né, pessoal? Desejar a todos então uma excelente semana, última semana então, do mês de outubro, tem cupom na quarta-feira e bastante resultado essa semana. Então vamos comentar bastante aí resultados do terceiro trimestre. A rigor seria isso, né, Fernando?
É isso. Feliz Guimarães. São Paulo ontem no sufoco.
Veja você, né, ganhando os pênaltis do Fortaleza 10-9. Que é isso, né? Que fase, mas pelo menos ganhou, né? Então, pênalti é uma loteria, mas enfim. Vamos tricolor. sempre tricolor, sem mudar de time mesmo. Isso que é comprar ação na baixa, né? Se é São Paulo hoje, é comprar ação na baixa. Forte abraço, pessoal. Boa semana. Tchau, tchau.
Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, @levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.